Então, você pode considerar que o Zen efetivamente é uma prática de grupo. Né? Por exemplo, Theravada, né, é essencialmente uma prática individual. Né? Então, por exemplo, a pessoa que vai para a Ásia, né, para praticar Theravada, né? Então, muitas vezes, né, no meio da floresta, né, vai dar uma pequena cabana, né, que cabe uma pessoa, né, aí uma cabaninha ali, um outro ali, né, pode eventualmente ser que simplesmente fique lá meditando, né, pode ser que cada um tem sua cabaninha, passa a maior parte do tempo lá meditando, mas também periodicamente vai e tem a recitação dos sutras com o grupo. Né? Mas, por exemplo, na internet, né, às vezes eu ouço palestras de pessoas que fizeram treinamento Zen e treinamento Theravada. Né? E realmente é muito isso, né? Então, Theravada, a pessoa tinha que achar a motivação dentro dela, né, e a motivação de cumprir horários, né, tinha que achar totalmente dentro dela, né, enquanto que no Zen, realmente, né, a gente se abrindo para isso, a gente pode sentir a força do grupo. E o grupo que leva a gente pode se permitir que é o grupo que leva, né? Você estava comentando disso mais cedo, Yeda, não foi?
Ah, sim, a questão do que eu estava ontem, estava aí eu e o Islã, aqui de noite, fazendo meditação sozinho. Sentei também na tapa, nós dois.
Foi quinta-feira que eu fui, não? Ai, que cara, né?
Aí eu tava com vontade, assim, se eu interromper essa meditação, porque eu tô cansada, né? Não posso interromper, né? Podia dizer pra ele, olha, muito cansado, vou interromper, ele tava cansado também. Aí acabei fazendo toda até as 9, né? Eu realmente tava cansada. Uhum. Eu me dei conta que eu me cansei tanto nessa meditação. E lá no Bujingibo, vai tranquilo, né?
Isso.
Aí me dei conta que realmente tem a ver com um grupo, né? Que tu tá aquele meio ali e o grupo te dá uma força pra te manter, não é? Que era só nós dois aqui.
Exatamente, né?
E o Islã não era quem era a força, não.
Exatamente, né? Porque ele
estava mais.
Né? Apesar de ele ter um certo tempo de prática, ele não tem uma prática regular agora. Né? Ele está buscando assumir agora. Né? Então, quer dizer, ele não tem uma maturidade de prática. Né? Sem críticas, mas é um fato, né? E, então, só duas pessoas, né?
Sim,
então,
fica mais,
né? Né? Não, ainda não é o suficiente, né? Aí, mesmo nós, né? Às vezes, quando a gente tem 10 pessoas na sala, quantas vezes, né? Se sentiam, de repente era um silêncio mais poderoso, quase dando quase um zumbido, quase audível, né? A força do grupo, entendeu? Então, E realmente, aí você vai num lugar onde já tem uma prática cultivada, desenvolvida, né? Afinal das contas, o Bushinji tá tendo atividades de um tipo ou outro, então, as várias práticas, né? Ceremonial, né? Zazen, né? Os vários tipos de práticas já há 55 anos, né? Então, nesse tempo, né, entra pessoa, sai pessoa, entra abade, sai abade, né? Você tem a mudança de pessoas, mas essa entidade sangha já está existindo lá no Buxingi. A gente entrando, a gente já sente, né? Aí, ainda mais que se tem. Se tem a hierarquia. Então, você tem o abade, né? O Roshi lá em cima. Aí, logo abaixo dele, você tem monges já formados, né? Kushika Sensei, né? A época que o Kono Sensei estava, né? O Jishu Sensei, né? Então, monges já formados. E aí vem os monges formados, jovens, os jovens, né? Japoneses, que estão. Já fizeram mosteiro, né? Mas ainda estão. Depois eu explico, né? Mas quer dizer, então você tem toda essa equipe que também serve de modelos e dão a energia, seguram a estrutura, né? Então aí os praticantes, os monges em treinamento, os monges noviços, né? Os monges aprendizes, então os monges, os zagen, os que já fizeram combate de Dharma, mas ainda estão em treinamento. Aí depois os noviços, aí os praticantes leigos que já receberam preceitos, aí os praticantes leigos que né, não receberam preceitos, né? Então se tem toda essa estrutura. Então, claro, é outra coisa. O nosso grupinho ainda está, né, engatinhando, né? De um lado, né, um grupinho pequenininho ainda, né, e o grupo existe 3 anos e meio, né? Então ainda é muito novo, ainda essa entidade chamada Sangha ainda está em formação, ainda está muito frágil, né? Então, são vocês que vão construir essa entidade santa, né? Mas para isso, vocês todos têm que se abrir para vivenciar o que é santa, né? E efetivamente fazer o refúgio na sangue, né? Então, que um por um, eu percebo que estão começando, né, a sacar um pouquinho, né, por que eu volto e meia, volto a essa questão, né? O que é sangue? O que é sangue? Como que se faz sangue, né? Como se faz o refúgio em sangue? E essa coisa energética que é real. A gente não pode explicar cientificamente ainda, não tem como medir cientificamente, mas é real, é concreto. Né? E parte do nosso desafio é de realmente estar estabilizando e consolidando a nossa entidade sangha, né? Então justamente, né? Aí cada um que vai começando a perceber isso e começa a se abrir para vivenciar isso, né? É importante que se comece a poder reconhecer justamente esse aspecto de como a gente se integrando numa sangha, a energia da sangha leva a gente. E a gente se deixa ser levado. Entendeu? Né? Então, nessa comparação ontem, né, você começou a perceber. Então, realmente, né, essa vez em São Paulo, busca sentir isso com mais clareza, tá? Tá? Porque na medida que a gente começa a vivenciar isto, né? Que o corpo começa a vivenciar, começa a reconhecer, né? eu tenho meu lugar, eu faço parte, né? Eu posso me entregar e deixar a sangue me levar, né? Eu estou fazendo a minha parte também, estou ajudando a levar outras pessoas, mas, né, essa energia grupal, né, é muito forte, é muito bonito. E para mim, muito da vantagem de mandar vocês para São Paulo está nisso, né? Vocês vivenciaram um grupo que tem experiência, está formado, a identidade sangue está lá, né? Porque aí isso acelera o crescimento da nossa sangue, né? Então, que bom que você percebeu isso ontem, né? Mas, mesmo assim, a gente faz o que pode, né? Então, nosso rohatsuzinho, né? Pessoas entrando, saindo, né? Mas está, é isso, né? Cada um está pegando aquela parte que pode e aquela parte para qual está preparado, né? Então, se tem os aspectos da vida diária, que de 1 a 8 de dezembro, né, as atividades da vida também, né, as atividades profissionais, da família, coisas assim. Né. E também, né, o preparo interno de cada um. Né. Então, eu fico contente que você tá decidindo, oh, ano que vem preciso abrir melhor espaço, né?
Sabe, sensei, agora ouvindo a senhora falar, assim, eu sinto que é uma convergência, assim, em alguns fatores, sabe? E, semana passada eu fiz o meu último exame do ano, né?
Uhum.
E o exame de faixas pretas.
Uhum.
Eu fiz uma reunião com as faixas pretas.
Uhum.
Porque, por aquilo que pareça, assim, eu me senti surpreso, né? Eu me dei conta que agora eu tenho faixas pretas.
Né?
E foi engraçado que eu tenho duas gerações bem distintas, assim. Eu tenho os meus alunos antigos, que foram aqueles que eu era mais ríspido, né? Mais... Não é, eu acho que é mais grosso. Mais estúpido com eles, tá? Eu acho que é isso
mesmo.
E aqueles que não tinha. Se tinha que bater, batia. Se tinha que empurrar o chão, empurrava. E hoje eu olho assim e não me arrependo.
Uhum.
Porque eles têm uma prática muito diferente dos meus alunos mais humanistas.
Né? Que interessante.
E aconteceu uma situação que foi muito curiosa. Um tempo atrás, eu tive que viajar e tal. E eu pedi para um desses alunos antigos, o Mosquito, puxar um treino no sábado.
Uhum.
Chegou na segunda-feira. Eram os alunos bravos com ele.
Uhum.
E ele bravo com os alunos.
Ai, aham.
Né?
Uhum.
Aí eu exercitei o meu ouvir, né?
Uhum.
Os alunos, porque não sei o quê, porque ele não quer saber, porque ele quer que a gente faça, porque não sei o quê, porque ele não entende.
Uhum.
Eu assim, não. Bem, aí sentei com ele e ele, porque é um bando de preguiçoso, porque não se esforçam.
Aham,
aham. E pensei assim, né?
Uhum.
E aquilo ficou me martelando, né?
Uhum.
E aí, nesse domingo passado, eu sentei com alguns faixas pretas.
Uhum.
Um aluno novo que está comigo há 6 meses, que é o rapaz aquele que fez o estágio, que eu falei.
Uhum.
Já está há 6 meses, né? Não, talvez 5, mas isso aí por aí.
Uhum.
E aí me dei conta disso, né? Sensei, falei, talvez em outras palavras, as pessoas nos falou agora. Eu disse assim, gente, eu sei que vocês esperam que os colegas de vocês sejam melhores praticantes, assim como vocês o foram. E assumo a minha parcela de culpa. Mas eu quero chamar a atenção de todo mundo para um fator que ninguém se deu conta, inclusive eu. Quando vocês vieram treinar comigo, eu era colorido. Eu recebi autorização para dar aula muito cedo, porque eu sempre fui muito aplicado.
Uhum.
E aí eu fiz rapidamente, assim, Porque qual era a minha graduação como ser treinado? Era azul, o outro era vermelho. Eu tinha só que assim, tinha pego o primeiro dan. Pois é. Então, o que acontece? Eu estava ali. Era só estender a mão que eu estava ali. Os colegas de vocês chegam hoje, me pegaram terceiro dan, quarto dan, né, mestre. Eu não estou mais ali para eles. Na cabeça deles, eu sou uma figura inatingível. O cara está lá, terceiro dan, nossa, quarto dan, nossa. E aí eu me dei conta. Vocês, quando começaram a treinar, vocês não se inspiravam no professor somente. Vocês se inspiravam no jogador. Porque eu, quando eu treinava, eu nunca me inspirei no meu mestre. Eu vi o meu mestre como uma fonte de técnica, mas não algo que eu pudesse alcançar. E aí eu comecei a enumerar as pessoas que me inspiravam. Então era o Lud, que era primeiro dan. Era o Charles, que era primeiro dan. Era o Christian, que era primeiro dan. E era o Pablo, que era a faixa verde. Esse cara sim é. Só que aí vocês não se dão conta, e não é culpa de vocês, de uma responsabilidade que nunca ninguém me passou como faixa preta.
É.
Que é de estar treinando.
Uhum.
Não a responsabilidade de treinar, mas a responsabilidade de estar lá junto com os colegas de vocês treinando. Para que eles possam olhar para vocês e daí tirar o exemplo do que é treinar. Porque tudo que eu mostrar para eles vai ser o mestre. Vai ser o cara. Eu vou fazer uma forma, eu termino tão... Como se fosse assim, a oitava maravilha do mundo. Aí os caras dizem, gente. Então assim, ó, não se sintam culpados. Não é culpa de vocês. Isso também não é culpa minha. Porque das duas, uma, ou nunca ninguém quis me falar, ou nunca ninguém se deu conta. Então eu gostaria de pedir a vocês que para o ano que vem, dentro das possibilidades de vocês, façam aula, não é vir treinar. Quer vir treinar num horário qualquer? Vem, eu vou dar aula para vocês como sempre dei. Mas entrem na aula, façam aula com os colegas de vocês.
Aprendam a dar aula.
Simplesmente estar lá.
Isso. Não, mas parte também, aprender a dar aula, aprender a cuidar dos alunos abaixo de vocês. Aprender a cuidar.
Já que o tema do assunto é interessante, essas colocações do Giovanni. E essa semana ocorreu uma coisa muito legal, Sensei, a respeito de situações que a senhora em algum momento já falou. Teve um determinado aluno, né, que lá pelas tantas bloqueia, sabe? Simplesmente a gente fala alguma coisa e ele sai lá. E a forma como eu vi isso sendo tratado em outros momentos era, sabe, isso, mais ou menos isso, né? Faz, não quero saber, hi senpai, vamos lá e tal. E lá pelas tantas, essa semana eu peguei um livro da Barbara Brennan, o Luz Emergente, que fala dos campos psíquicos, do tipo de defesa psíquica. Né? E daí foi muito curioso, porque quando a gente chama a atenção desse colega, ele faz assim, como querendo estabelecer um espaço.
Isso.
E outras coisas que aconteceram, não necessariamente físicas, né? Mas de gracejos que a gente vinha fazendo com ele e tudo mais. E eu lá pelas tantas, putz, a dificuldade dele é que em nenhum momento na história pessoal dele, ele teve permissão de ter o espaço pessoal dele. Como de certa forma eu enfrentei isso com o meu irmão, o caso e tudo mais, eu sei como é que a coisa funciona, né? E daí, tipo, na segunda-feira deu esses cliques, assim, né, que eu tava sendo muito ríspido com ele tava querendo um espaço e veio os gracejos em cima. Na quarta-feira eu pedi para conversar com ele. E disse, olha, o negócio é o seguinte, encontrei o livro, né, esse da Luz Emergente lá na Biblioteca da Unipaz, né, por aqueles acasos que não são acasos.
Sim.
Folhei o livro, eu já tinha lido o outro, não li esse ainda, li o outro dela, né, que fala dessas questões das proteções.
Sim.
E daí, bom, eu vou conversar com ele e vou comentar isso, né, que eventualmente se ele quiser observar algumas coisas, né, que ele olhe esses livros. E daí falei pra ele, olha, tu tem que estabelecer o teu espaço pessoal, tu tem que, de alguma forma, te permitir te defender. Né? Que era o que a senhora contava a respeito da, até da sua própria experiência. Né? E daí, na quinta-feira, eu achei no Yahoo um texto que falava de pessoas maldosas. Então, é um artigo que a colunista fala de que a gente, muitas vezes, fica próximo a pessoas que não nos fazem bem, que brincam com a gente, que nos maltratam, que sem querer falam coisas que nos chateiam, a gente não gosta e tudo mais. E, de alguma forma, o texto sintetizava essa questão de, do espaço pessoal, da, do centramento e do,
isso,
e do processo de autorreconhecimento. Né?
Isso,
E daí mandei para ele. Ele acabou não lendo até a sexta-feira, na sexta-feira eu conversei com ele. Mas foi curioso, inclusive, que daí vem essas reflexões, né? De como que eu recebi isso. E tá... Para ele, essa forma como eu recebi, para mim teve alguns desafios importantes nesse processo, outros eu tive que contornar de outra forma, mas para ele não precisa ser dessa forma.
Isso.
Eu preciso reproduzir isso porque não vai entrar, ele, de algum, em algum momento, de repente, ele acaba até se afastando.
Exatamente, né? Exatamente.
E daí foi muito legal, porque eu acho que ele deu abertura para o comentário, vamos ver se... Como é que ele vai processar, mas na sexta-feira ele já treinou diferente.
Isso, e ao mesmo tempo, lembro que eu estou sempre falando da responsabilidade do senpai, né? Então também de vocês pararem de invadir o espaço dele e pararem com as brincadeiras, que se percebe que, né? Que aí que entra a questão do respeito pelo outro. Né? E aí é aí que sim cultiva um trabalho mútuo de aproximação, né? E realmente para um grupo crescer saudável, né, ele tem que conseguir formar os senpais, né? E quem que vão ser os senpais de nosso grupo, né? Né? Estão aqui nessa sala. Né? E vai ser isso durante um bom tempo. Porque mesmo se o Fernando receber a ordenação monástica ano que vem, ele vai ficar sei lá quanto tempo, de certa forma, abaixo de vocês. Porque eu vou dar o melhor treinamento que eu posso para ele, que vai ser parte, não vai ser de ele dando aulas e ele aparecendo, entendeu? Vai ser ele ficar quieto e liderança vai ter que ser com vocês, entendeu? Que são os senpais. Porque senão nós vamos ter a esperança de formar monges que estão entendendo a prática, nós vamos ter que também buscar dar esse espaço do cala a boca, limpa o chão, cala a boca, toca o mokugyo. Mas cala a boca, não aparece, observe tudo, participe de tudo, mas boca calada. Né? Porque todos esses monges que vocês vejam no Bushinji, eles passaram por esse processo. Eles não foram simplesmente receber ordenação e já coordenando grupo não sei onde. Entendeu? E a minha visão, estes, né, que o que eu vi nos Estados Unidos e o que eu vejo aqui, desses que noviços que já estão coordenando grupos, já estão aparecendo, já estão escrevendo blogs, já estão perdendo a oportunidade de ouro. Estão perdendo totalmente a oportunidade. Nos Estados Unidos está se chegando num ponto onde o monge Zen vai ficar quero nem como pastor evangélico, nem como pastor qualquer. Porque eles não estão conseguindo chegar num acordo, nem de qual que seria um tempo mínimo de treinamento monástico. Tá numa discussão, não precisa treinamento monástico. Então, vai virar simplesmente um outro pastor, como um pastor de qualquer igreja cristã. Não? Enquanto que, vocês vão perceber, lá no Bushinji, né? Toda hora o Sakawaroshi vai estar dizendo, mergulhe, vai mais fundo, até enxergar a sua natureza verdadeira. Mergulhe, vai mais fundo, até perceber, até compreender, até realizar a unidade das coisas. E não somente como uma experiência mística, mas como uma coisa que torna-se realizado, totalmente real, e depois aplicado na sua vida diária. É isso que o Zen. O método do Zen funciona através do grupo. Quando a gente realmente se integra no grupo, a gente tem um espaço onde realmente se pode abrir mão desse eu pequeno e fluir. Deixar, né, fluir junto com o grupo. Desde que seja um grupo saudável, desde que seja um grupo que não fique ferindo, machucando, né? Entendeu? Então, essa é a responsabilidade realmente de manter a pureza da prática, de manter a ética correta e tudo mais, né? Para que seja um espaço onde se possa se integrar mesmo, né? Eu acho que o que ajudou para eu poder vivenciar isso melhor foi o fato que no colégio, na escola, eu tocava na banda, né? E na banda americana, né? No jogo de futebol, a banda faz aquelas evoluções, marchando, né? Então, cada um tem o seu lugar, o seu papel dentro do grupo e vai fluindo com o grupo, entendeu? Aí depois, né, sei lá, 20, 25 anos, profissional como de orquestra. Em orquestra também, de vez em quando, dá um tal de encaixe de tudo, que realmente a gente esquece de si, esquece do eu. Ele simplesmente vira a música, né? Então, esses me ajudaram a estar mais preparado para vivenciar isso um pouco mais durante o meu treinamento, né? Tanto no Bushinji quanto no mosteiro, né? Então, por isso que para mim, até hoje, eu continuo dizendo que as duas coisas mais importantes que eu vivenciei no mosteiro eram grupo e fluir. Né? Então, e para mim, a parte do grupo, de integração com o grupo, para mim tem a ver com parte do processo de aplicar e manifestar a realização da unidade das coisas, da não separação. Né? Se lembra o Ono Shihan, né, falando o parceiro, né, você tem que se tornar uno com o parceiro. Né? O parceiro tem que virar parte do seu corpo. Né? Aí nessa hora que você não vai machucar ele. Entendeu? Enquanto que continua no eu, o outro. Eu, o parceiro, não está no verdadeiro arte marcial, não está na verdadeira prática, né? E cada tradição tem seu método, então o nosso realmente é do grupo, né? Mas para cada um superar os medos, as resistências, as desconfianças, né? em todos os seus processos internos, né, tanto individuais quanto culturais, né, que é uma barra dupla, né, porque não é só individual, mas também cultural, né, para se abrir e experimentar isso, né, e realmente, sim. A frase seguinte, isso é, eu realmente eu espero que vocês que vão para São Paulo, eu espero que vocês possam se abrir para perceber isso. É uma percepção sutil, né? E que eu não sei se você percebeu ano passado, mas com certeza você percebeu pelo contraste quando anteontem você parou para pensar, mas por que está tão difícil nesse momento? Aí você reconheceu. Então, espero que nessa viagem você possa se abrir para começar a perceber, vivenciar, né? Como o grupo pode virar uma entidade só, né? O área onde a gente mais possa, onde fica um pouco mais fácil da gente vivenciar isso, reconhecer isso, é na prática de cerimonial, né? Durante o nosso retiro de treinamento, houve duas práticas de cerimonial que quase todo mundo saiu emocionado, simplesmente, a força da cerimônia, né? Não, foi o serviço vespertino, foi incrível, né? Aí a gente foi para o jantar e a recitação do Makahani durante o janta, né? Eu tive que fechar energeticamente, porque senão eu ia simplesmente desmontar chorando de... Uau! Né? Tipo de sobrecarga de bem... né? Vamos dizer, de bem-aventurança, simplesmente grande demais para aguentar e ainda conseguir continuando servindo e recitando uma Makahani. Porque eu estava tão forte a energia... E tão unido que realmente eu senti, eu podia simplesmente me perder nessa energia, né? Simplesmente, né, me unir completamente com essa energia e, né, deixar esse eu pequeno, né, sumir por um tempinho. Mas simplesmente, né, para ainda continuar servindo e tudo mais, simplesmente era muito forte, muita emoção para aguentar. E simplesmente não cabia dentro desse corpo. Né? Não sei se está fazendo muito sentido. Mas a coisa é que é importante que vocês comecem a perceber isso. Porque na medida que vocês começam a vivenciar, vocês vão estar entendendo... Cada vez mais, cada vez melhor, o que é que eu estou tentando induzir, tentando indicar, né? Porque aí vocês vão começar a entender de experiência própria, né? Por pouco, por muito, né? Mas já vão estar aí sim vai facilitar muito o meu trabalho, né? Porque até aí eu venho meio que tentando comunicar uma coisa que ninguém experimentou, ninguém nem se consegue imaginar e que não faz parte da cultura de jeito nenhum, né? E na medida que um vivencia, o outro, é isso, né? Aí o nosso trabalho vai ficar muito mais fácil, né? Fala, gente.
Outra coisa que eu acho que é bem legal de compartilhar e que tem a ver com toda essa questão é a questão da que a gente tratou agora recentemente no curso de preceitos a respeito da avareza e do se abrir,
uhum.
Né, porque isso que a senhora está falando, se abrir para essas questões também é se abrir nesses termos, inclusive tanto energeticamente quanto materialmente a coisa está ligada.
Sim, sim.
E foi muito engraçado porque Agora há pouco tempo tive que escrever um trabalho lá para o curso de massagem.
Uhum.
Precisava de um livro.
Uhum.
E daí eu estava em São Paulo, tinha ido viajar para o seminário de Aikido.
Sim.
Voltei no feriado, uhum. Tinha o livro, daí fui pegar o livro no outro dia.
Uhum.
Tá, né? Aí já começou o desafio de ceder para o fato de que eu já não tinha mais direito a pegar o livro, porque o curso oficialmente tinha encerrado. Então o meu registro na biblioteca estava encerrado.
Ah.
E daí eu comentei, e daí acabou a minha professora pegando o livro para mim.
Uhum.
Aí ceder para o fato de, tá, ela pega o livro para mim, já foi um desafio.
Que você não gosta muito, uhum, dá para entender. Uhum.
Mas tá, foi, uhum, né, uhum, daí tudo bem e tal,
uhum,
né, sabe,
uhum,
fiz o trabalho, entreguei, né.
Uhum.
E daí foi muito curioso que na semana seguinte, porque o livro é muito bom, um livro sobre patologias,
uhum,
específico para massoterapeutas.
Uhum.
É um livro técnico, bastante consistente, a edição é nova, é de 2005.
Uhum.
E eu vou olhar na internet e ver se eu acho no estante virtual, de um preço acessível. Né? Aí eu olhei e não tinha no estante virtual. Aí eu botei no Google, aí veio na Livraria Cultura, R$203. Né? Aí é
tá,
né?
Obrigado, tá.
Passo. E daí, só que eu tinha olhado no Google e daí vi no outro lugar e-book.
Aham.
Né? Eu falei, será que tem livro disponível para PDF? Sei lá, eu, né?
Aham.
Entrei. Aí eu acredito que seja distribuidor oficial da editora que publica o livro.
Uhum.
O livro estava por R$79.
Ufa!
Né? Aí são dessas coisas, porque aquilo me mostrou essa coisa de, opa, sabe, tava ali, uhum, a oportunidade,
uhum,
acabei conseguindo comprar o livro.
Ah, que bom!
E daí vendo, só que daí percebi isso e percebi que outras coisas no meu entorno estão assim.
Uhum.
De, sabe, desse processo de abertura, né?
Ah, que bom!
E daí hoje eu fiquei sabendo uma coisa muito legal, que tem uma senhora que trabalha na casa já faz 15 anos. Né? Faz faxina uma vez por semana.
Uhum.
E ela enfrentou uma série de dificuldades com o marido, que era alcoolista e tudo, uhum, mais, passou, uhum, por uma série de processos, daí, uhum, passou a frequentar AA, parou de beber,
uhum,
e tal. E ela normalmente ia aos sábados em casa.
Uhum.
Aí eu perguntei, pai, onde é que tá a Terezinha? Né? Ah, a Terezinha não tá vindo mais aos sábados porque ela e o marido conseguiram comprar um terreno na praia.
Ah.
Né? E daí estão indo nos fins de semana
para, uhum,
o terreno.
Uhum.
E daí eu comecei a me dar conta também que o processo não é só comigo. Que o, né, falando novamente dessa questão do entorno.
Uhum.
Que o entorno está se beneficiando,
isso,
da prática, desses processos, né?
Isso.
E outra coisa nesse meio tempo, né? O pai estava já há um tempo, ele estava aposentado,
uhum,
né? Depois que se aposentou, ele ficou um tempo trabalhando, e daí parou, ficou sem trabalhar e tal.
Uhum.
E isso aí, de alguma forma, mexe com,
sim,
dificuldades que eu tive em outro momento, que ele ficou desempregado e,
uhum,
por questões com a minha mãe e tudo mais, tem uma, uhum, série de situações.
Uhum.
E tá, a coisa vinha lá pelas tantas meio que incomodando,
uhum,
né, sabe, eu nos meus processos também,
sim,
de me achar senhor da razão,
uhum,
tava meio que incomodado. Aí um amigo nosso lá da Unipaz, que convive com o pai, falou desse aspecto, que estava percebendo que ele também estava no processo, que o grupo deles lá estava apoiando e tudo mais.
Uhum.
E a gente falou isso na segunda-feira, na terça-feira, na terça-feira. Né? Aí na quarta-feira o pai disse que na quinta começava a trabalhar.
Ah.
Né?
Uhum.
E aí começou a trabalhar também, está feliz da vida, hoje estava em casa fazendo planilha para isso, para aquilo, para aquele outro.
Uhum.
Então, né? Mais uma informação desse...
Isso.
Desse entorno aí, de não ficar tão preso, de deixar a coisa acontecer um pouco.
Que bom.
Foi muito legal.
Que bom, muito bem. Muito bem. Muito bem. Tá bom? Alguma pergunta, comentário? Né? Então, mas...
Desculpa, eu tenho outro comentário, se esse aí até, acho que é importante. O Islã mandou aquele e-mail, né, a respeito da entrada dele na sangue e tudo
uhum,
mais. E eu respondi para o grupo de fundadores falando né, que achava que ele era um pouco intermitente na sangue. E foi muito legal que ele mandou um e-mail privado para mim depois, um e-mail muito bonito, falando da... assumindo essas dificuldades né, de interação com o grupo, né, e que se percebe assim. De alguma forma reflete também algumas questões minhas, né? Foi bacana até por isso de ver que, sabe, acho que, aí na resposta, acho que fui bem claro com ele que isso acontece para todos, inclusive eu experienciei algumas coisas assim, e que ele se está à vontade, que a gente vai ter como cuidar dele e tudo mais. Né? Então foi bem legal, acho que ele realmente está querendo enfrentar o... o processo, né, como tal.
Isso, né? Eu gostei que você mandou aquela mensagem, né? Foi bem sincera e foi num tom legal, né? Porque, né, a gente sabe, né? Então, ao mesmo tempo, né, eu estou acompanhando os pensamentos dele, a busca dele já um bom tempo, né? Então, também não é à toa que eu estou resolvendo. Bom, então vamos deixar ele fazer, acolher ele na sanga agora, né? Vamos ver se ele consegue, né? E pelo menos na parte agora do retiro, eu acho que ele está se saindo bem, né? Ele está com alguns dias de férias, né? Eu acho que ele está sendo consistente, né? E fazendo o melhor que ele pode, né? Então realmente amanhã, que eu espero justamente, né, na parte da tarde ter mais gente, né? A ideia de fazer a cerimônia de acolhida na sangue para ele, né? Você vai fazer sobre desce das escadas, né? se chegar outro. Isso lá ficou para ver, se eu não me engano. Né?
Então, que... seria legal. Realmente, chegar às 9 aqui para eu poder sair.
Apoio.
Tá ótimo. Obrigada.
Tá bom? Ok, então vamos fazer mais uns 10 minutinhos de zazen para que a Andrea consiga um pouquinho de zazen.
Tá bom.
Tá bom? Mesmo que seja pouquinho. Vocês querem 10 minutos ou 20 minutos? Não estou perguntando.
Por mim pode ser 30 minutos, 60.
Bom, eu, por mim também, não. Eu sou suspeita a falar mais.
Giovanni?
Bom, 20 minutos.
É que
eu moro no interior,
né? Tá bom?
Tem banquinho? Não sei.
Não sei.
Não, deixa eu botar aqui. Tem?
Ah, okay. Ah, sim. Tem, é verdade. Ixi. Bom.
Que eu moro no interior é bom.
Realmente. A melhor desculpa para poucos além. Ah, porque eu moro no interior.
Eu tinha uma colega de colégio que dizia que de determinada rua para o norte da cidade era interior.
Ah.
Então, se eu levar isso em conta, eu também moro no interior.
Né? Tá bom.